Sr. Deputado André Silva, estão apresentadas as iniciativas legislativas para este ponto. Seguimos com as intervenções e a primeira acaba ao PCP, pela Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Discutimos hoje três iniciativas do PS, do CDS, do PAN, com proposta de criação de uma comissão eventual, o CDS de acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à epidemia, do Partido Socialista de acompanhamento ao processo de recuperação económica e social e do PAN, monitorização e avaliação da eficácia do impacto orçamental e da transparência das medidas de resposta e recuperação da crise económica, sanitária, económica e social provocada pela Covid. Apesar de serem várias propostas no âmbito de uma comissão eventual, há aqui algumas nuances nas propostas que são apresentadas. Senhores deputados, eu queria dizer o seguinte: se houve questões que este Parlamento acompanhou nos últimos dois meses, quase três meses, foi de facto as respostas, as medidas, os impactos que o surto epidémico da Covid teve no plano da saúde, no plano económico, no plano social e de facto as consequências dramáticas, por exemplo, muitos e muitos trabalhadores sentiram, das dificuldades também que são sentidas no Serviço Nacional de Saúde. O Parlamento não esteve à margem da sua responsabilidade, aliás, no âmbito até das suas competências de fiscalização da atividade do Governo, disse presente, e nos últimos meses os trabalhos nas várias comissões, porque são de facto os impactos são transversais, podemos dizer, em praticamente todas as comissões, as consequências, e esta matéria foi efetivamente abordada. Por isso não estamos perante uma ausência de competências de intervenção por parte do Parlamento. Obviamente que consideramos que é necessário acompanhar a evolução da situação. Obviamente consideramos que é necessário continuar a acompanhar a implementação das várias medidas. Consideramos também que é necessário adotar medidas para resolver problemas concretos que persistem, porque houve um conjunto de medidas que foram aprovadas que infelizmente são insuficientes face à natureza e à dimensão dos problemas que existem no nosso país e obviamente consideramos que são necessárias medidas para o desenvolvimento económico e para o progresso social. Agora, tendo em conta todos estes aspectos, há aqui uma questão que gostaríamos de colocar no âmbito deste debate. Há um conjunto de matérias de acompanhamento tão vasto que, obviamente, no quadro das competências das comissões permanentes, elas têm lugar. E nós entendemos, aliás, que certamente as comissões não vão de deixar de fazer esse acompanhamento, nem abdicarão daquelas que são as suas competências no acompanhamento destas matérias. Por isso, será necessário ponderar, de facto, e evitar que haja uma efetiva duplicação de trabalhos, porque não estamos a ver, só para dar este exemplo, que a Comissão de Saúde deixará de acompanhar as questões relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e as medidas necessárias sobre esta matéria, ou à Comissão de Economia, as questões no plano económico, ou à Comissão de Trabalho, as questões relativamente às dificuldades sentidas pelos trabalhadores. E esta é uma questão que está, de facto, aqui em cima da mesa, que nós colocamos como preocupação relativamente a este aspecto, para que não seja mais uma comissão, para que não haja duplicação de trabalhos e, efetivamente,
Senhora deputada, quero concluir,
vou terminar, Sr. Presidente, para, efetivamente, só reiterar este aspecto. O Parlamento tem feito esse trabalho, podemos melhorar, podemos aperfeiçoar, mas são questões que têm estado no debate e são questões que têm estado presentes na nossa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, mais uma vez, bem-vindos a um Minuto Liberal, desta vez dedicado a um tema que é muito caro à iniciativa liberal, que é a transparência. E durante esta pandemia podemos observar aquilo que podemos chamar a transparência socialista. E em que é que consiste essa transparência socialista? É uma simples estratégia em dois passos. O primeiro passo consiste em publicitar os números e os contratos, mas só os que dão jeito ao Governo. Quando confrontados com questões incómodas relativamente aos números e aos contratos que não dão jeito ao Governo, como o excesso de mortalidade durante o período de Covid ou certos negócios envolvendo amigos do Governo, passar ao segundo passo. Qual é o segundo passo? Consiste em propagandear o mito, o milagre português, dizer que graças ao Estado Todo-Poderoso e à omnisciência do PS, a economia e a saúde ultrapassaram o período da pandemia de forma heroica. E se alguém referir as consultas adiadas, os atrasos nos apoios, a burocracia kafkiana, os sacrifícios pessoais de pessoas e empresas privadas, no fundo, se alguém puser em causa os poderes milagrosos do PS, então repetir o segundo passo de reforçar um mito mais alto, porque já se sabe, uma mentira mil vezes repetida às vezes passa. Por isso apoiaremos a criação de uma comissão eventual com o objetivo de avaliar as medidas de resposta à pandemia de Covid, porque ela é necessária para assegurar que esta transparência socialista seja substituída por verdadeira transparência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Catrim Figueiredo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Alguns partidos, nomeadamente o CDS, o PS e o PAN, parecem acreditar ser necessária uma nova comissão parlamentar a acrescer às 14 comissões especializadas permanentes que estão em pleno funcionamento, uma comissão eventual para fazer aquilo que em grande medida é feito por estas 14 comissões parlamentares que estão em pleno funcionamento. Por exemplo, ainda na semana passada, a Comissão de Saúde fez a audição à Ordem dos Enfermeiros, à Ordem dos Médicos, até por requerimento do CDS-PP, para que a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos pudesse dizer ao Parlamento, na sua opinião, o que é que tinha corrido bem, o que é que tinha corrido mal, como é que tinha sido a resposta à pandemia e à Covid em Portugal. Agora, na proposta do CDS-PP, aparece exatamente uma comissão eventual para ouvir a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros para vir dizer ao Parlamento, na sua opinião, o que é que correu bem, o que é que correu mal no combate à epidemia no país, algo que já foi feito, aliás, pela Comissão de Saúde. Ainda esta semana foram ouvidos vários sindicatos, várias estruturas representativas dos trabalhadores da saúde, exatamente para dizer a mesma coisa. Portanto, há comissões em funcionamento que estão, obviamente, a avaliar a todo momento aquilo que é a realidade e aquilo que são as decisões políticas que estão a ser tomadas e, aliás, para além das comissões, há o próprio plenário que nunca se demitiu daquilo que eram as suas funções, apesar de alguns partidos, nomeadamente o CDS-PP, a determinada altura achar que o Parlamento devia fechar, encerrar completamente, não haver plenário, etc. E, portanto, agora vinha recuperar com uma comissão eventual todo o trabalho que não queriam ter feito durante esse momento. Mas pronto, se o CDS, o PS e o PAN acham ou entendem que deve haver uma nova comissão eventual a somar às 14 comissões permanentes que já existem, o Bloco não se oporá a isso, não será pelo Bloco que ela não será feita. Mas também que fique claro que o Bloco não permitirá que as comissões permanentes sejam esvaziadas em detrimento de uma comissão eventual, porque as competências das comissões especializadas devem ser, obviamente, preservadas. Mas já que estamos a falar de comissões, e porque parece haver alguma tentação na direita para tentar utilizar uma comissão para, retrospectivamente, fazer algum ajuste de contas com o Serviço Nacional de Saúde, como se mostrou fundamental, eu acho que nessa comissão também se deveria avaliar, por exemplo, o papel do setor privado durante a epidemia, que foi vergonhoso, que foi completamente irresponsável, a anular convenções com o SNS e já agora também fazer a comparação de respostas que foram feitas à epidemia, nomeadamente com países que são países farol da direita e da extrema-direita, como por exemplo os Estados Unidos, o Brasil, onde não existe sistema de saúde, onde os seus apaniguados, enfim, as pessoas que tanto dizem admirar têm mostrado uma resposta muito à altura daquilo que são as necessidades das populações. E, portanto, se é para realmente avaliar, creio que era necessário também fazer esta comparação, não só com o setor privado, mas também com os outros países. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, no fundo e em fim de linha, o que nós estamos aqui a discutir é um problema antigo e latente na sociedade portuguesa. E é o problema da prevenção e do combate à corrupção. Há quem ache graça quando falamos de corrupção aqui no Parlamento, é curioso. Mas não tem graça nenhuma este problema. Porque nós temos que estar atentos àquilo que se passa. E o problema da corrupção em Portugal tem dias. Há dias em que se discute muito a corrupção, em que há muitas iniciativas legislativas e muitas comissões disto e daquilo. Depois temos dias em que ninguém discute a corrupção em Portugal. E estes, infelizmente, são mais do que os primeiros. E o Parlamento tem o dever de dizer que quando nós falamos aqui de uma comissão eventual para o efeito já aqui explicado por vários colegas, é o problema da corrupção e da prevenção e do combate à corrupção, quando ele é detectado. Vejamos o problema da corrupção hoje em dia através do relatório do Grupo Greco, que é o grupo mais prestigiado do Conselho da Europa, que apresentou o seu relatório de 2019 com 15 recomendações para Portugal. Quantas foram cumpridas? Uma. Uma única. 8 parcialmente. As restantes 6 não foram cumpridas. E Portugal está no grupo dos incumpridores do Conselho da Europa através do grupo greco. Por isso, estas comissões propostas são da maior importância no momento de crise. Porque é nos momentos de crise que se junta a pressa com a oportunidade e com a ganância. E isto é o caldo da corrupção. E por isso o PSD votará a favor das 3 iniciativas legislativas. Com pena de não ser só uma, que abarque todas as situações, para trás, para a frente, sanitária, situação económica, para que não restem dúvidas sobre o que está em causa e que o Parlamento cumpriu o seu dever no sentido de monitorizar todas as situações que se liguem à crise da pandemia e todos os atos legislativos levados a cabo e todos os dinheiros públicos que foram usados para o seu combate. E que esse trabalho, uma vez que já vimos que há aqui praticamente unanimidade, e que esse trabalho seja feito com toda a liberdade e sem nenhum condicionalismo. Que possamos pedir aquilo que temos para pedir. Possamos atribuir responsabilidades a quem quer que seja. Ou seja, devemos respeitar o Parlamento. E devemos respeitar o Parlamento através de um trabalho feito em liberdade e sem medo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Para uma intervenção, enfim, muito breve, supersónica, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Testa. Faz favor.
Muito obrigado. Bem, pode ter parecido, ou até pode ter sido interpretado por alguns, a necessidade de criar esta comissão para subsumir outras comissões. Não é nada disso. Pelo menos na matéria reservada à proposta do Partido Socialista, aquilo que está em causa é tão somente a constatação sistemática e abundante de temas, temáticas, propostas e necessidades que são transversais, muitas vezes, a mais do que 2, 3 ou 4 comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, não querer compreender isto também é diminuir a resposta do Parlamento relativamente à necessidade de constituir uma comissão para que ela própria possa discutir estas matérias.
Muito obrigado,
Sr. Deputado.
Porque
se não for ela a fazer, ninguém mais as discutirá. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o que discutimos é, de facto, como e de que forma vamos acompanhar os negócios que foram feitos, nomeadamente na área da saúde, quando o Governo pediu a esta Câmara o poder de ajuste direto nesta matéria. E, portanto, podemos olhar para o lado. Mas a verdade é que é dinheiro dos contribuintes que estamos a utilizar. E fiscalizá-lo é a nossa principal tarefa. Isso implica que não devemos deixar para trás nenhum ajuste direto que tenha sido feito, nenhum que não tenha sido publicado, nenhum que não tenha sido publicado a tempo, porque não é o meu dinheiro nem o vosso, é o dinheiro de todos os contribuintes portugueses. Sr. Deputado Moisés Ferreira, nenhum problema em analisar também os hospitais privados. O que custa muito é a cegueira de um partido, ou de vários, que insistem em humilhar o setor privado cada intervenção que fazem. Pois vejam que a 4 de Abril era noticiado o seguinte: hospitais privados já atenderam mais de 2.200 doentes suspeitos de Covid numa só semana. Que palavra têm para eles? Que palavra têm para essas centenas de trabalhadores? Que pagam impostos e que sustentam também esta casa. A palavra é, não servem para nada, vamos fiscalizar-vos. Senhor deputado, nada contra, vamos é fazer assim, vamos fiscalizar o público com a mesma forma como vamos fiscalizar o privado. Vamos fiscalizar os vossos amigos da mesma forma que vamos fiscalizar o setor privado. Porque é muito fácil...